Olá, bom dia, tudo bem? Eu tenho certeza que você teve uma noite maravilhosa e agora acordou cedo na expectativa de ter os momentos de intimidade com Deus. Nós estamos na quinta jornada espiritual, 40 dias com Deus. O assunto em geral é comunhão e profecia. Estamos na parte de número 6, a última parte desse seminário, e o tema de hoje, o 38º dia, a volta de Jesus. O texto foi escrito por Heraldo Vander Lopes e eu tenho o prazer de fazer a locução. Eu sou o seu amigo Carlos Bock. Vamos ao tema, a volta de Jesus. Aprendemos no início dessa jornada que no DNA de nossa crença está na esperança da volta de Jesus. Somos adventistas do sétimo dia, um povo que, por orientação profética, foi designado para anunciar ao mundo as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, e a aguardar e apressar a vinda de Cristo diariamente como estilo de vida. Esse é o nosso desafio crucial: viver, pregar, ensinar essa verdade e preparar o mundo para o breve encontro com Cristo. Perder de vista essa esperança significa renunciar nossa identidade e missão. E se isso acontece, perdemos tudo. A comunhão diária habitual com Deus deve dar significado renovado a essa bendita esperança. A vida diária na presença de Cristo deve colocar em evidência a visão da eternidade em tudo o que fazemos. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nossa pátria é outra. Temos de estar seguros de que Deus é fiel e que sua palavra não falhará. Profeticamente, tudo está traçado. Não há o que temer. O destino do povo do Advento é avançar para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Segurança e prosperidades estão garantidas se crermos na palavra profética, nos ensinos dos profetas. Como um movimento profético guiado pela palavra profética, devemos lembrar esses ensinos constantemente à luz dos últimos acontecimentos. Este será nosso desafio nos últimos três dias dessa jornada. Vamos traçar em ordem cronológica as profecias relativas à volta de Jesus, juízo final e nova terra. Serão usados os estudos feitos pelo pastor Haroldo Vander Lopes, em que ele mostra a sequência básica desses acontecimentos relatados nos livros O Grande Conflito, página 635 até 678, e Primeiros Escritos, páginas 285 a 295. Bem, vamos começar recordando duas passagens clássicas sobre a segunda vinda de Cristo. Leia várias vezes, sem pressa, e medite profundamente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Mateus 24, 30 e 31. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Agora, leia atentamente a sequência dos últimos acontecimentos proféticos revelados. Sinta-se parte do contexto. Pense no significado de cada um desses eventos. Os ímpios tentarão executar o decreto de morte contra o povo de Deus. Primeiro, decide-se exterminar o remanescente em uma noite. Os ímpios se reúnem para destruí-los. A sexta e a sétima pragas são derramadas. Segundo, trevas absolutas aparecem. No meio delas, um arco-íris, que é o fenômeno de luz e não de trevas, reflete a glória de Deus, mostrando a intervenção divina. Terceiro, a voz de Deus, com um grande clarão, se manifesta dizendo: olhai para cima, e está feito, os céus e a terra se abalam com ela. Quarto, eventos sobrenaturais passam a ocorrer, rios deixam de correr, nuvens negras e pesadas batem uma contra as outras. Acontece o maior dos terremotos. As montanhas saem de seus lugares e as rochas se quebram. Os prédios e as construções são destruídos. O mar sai de seu lugar e enormes tsunamis varrem as ilhas, portos e cidades litorâneas. Enormes blocos de granizo caem do céu, destruindo tudo ao redor de onde caem. As prisões se rompem e os fiéis presos são libertados. Quinto, ocorre a ressurreição especial. Quem ressuscita? Os que crucificaram a Cristo, os maiores inimigos deles de todos os tempos, os que morreram fiéis na terceira mensagem angélica. Sexto, a estrela aparece no meio do céu escuro. Os fiéis começam a cantar o Salmo 46, 1 a 7. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Sétimo, a mão de Deus aparece no meio do céu com as tábuas da santa lei de Deus. O quarto mandamento possui um brilho especial. Os ímpios reconhecem a santidade do sábado, mas com horror e desespero, pois é tarde demais. Oitavo, os ímpios e apóstatas se destroem uns aos outros, voltam-se principalmente contra os líderes religiosos que os enganaram em suas falsas teorias e falsos ensinamentos. Inicia-se um linchamento sem igual de falsos líderes religiosos. A angústia deles é indescritível. Sangue, morte e execução por toda parte. Nono, a voz de Deus é ouvida novamente e proclama o dia e a hora da volta de Jesus. A volta de Jesus. Primeiro, aparece uma pequena nuvem. É o sinal da volta de Jesus. Ela vai se iluminando mais e mais ao aproximar-se da terra. A glória dele é mais brilhante que o sol ao meio-dia. Ele vem em chamas de fogo. Todos os que estão vivos o veem. Vem com um manto tinto de sangue e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segundo, os ímpios fazem a oração da morte, pedem às rochas que caiam sobre eles. Ao invés de orarem à rocha que pode ouvi-los, fazem suas súplicas às pedras frias que não podem atendê-los. É o dia da ira do Cordeiro. Terceiro, ressoa-se a trombeta de Deus e a voz de Cristo é ouvida. Os justos mortos são ressuscitados com corpo glorificado. Os justos vivos são transformados e glorificados. Os salvos são arrebatados e encontram o Senhor Jesus Cristo nos ares. Os ímpios, que ainda estão vivos, são destruídos pela sua glória, que é um fogo devorador. Os salvos ascendem ao céu. Quarto, Cristo os recebe pessoalmente e coloca sobre a cabeça deles a coroa de glória. Nosso Senhor abre as portas de pérola da cidade santa e os salvos entram. O milênio. Satanás fica preso na terra, desolada e em trevas absolutas durante 1000 anos. Segundo, nesse tempo, os justos irão abrir os livros para ver caso a caso. Tudo será devidamente esclarecido. Por que fulano, que era tão bom, não está aqui? Por que cicrano, que era tão ruim, está aqui? A justiça e a misericórdia de Deus são claramente manifestadas em cada relato e sentença. Reflita. O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros não forem cooperadores de Deus. Texto do livro Serviço Cristão, página 254. Amanhã estaremos no 39º dia. O juízo final é o tema. Eu te espero amanhã. Até lá.